DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DWA em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. O presidente das Filipinas declarou o estado de calamidade nacional. As autoridades temem que pelo menos 10 mil pessoas tenham morrido devido ao tufão Aiwan, que devastou o país. As equipas de emergência trabalham em contrarrelógio para encontrar sobreviventes e socorrer as vítimas. Vários países já mobilizaram ajuda. Os Estados Unidos prometeram 20 milhões de dólares em apoio humanitário e enviaram tropas adicionais para ajudar nas operações no terreno. O Reino Unido também enviará apoio militar. A chefe da Agência da ONU para os Assuntos Humanitários, Valerie Amos, prometeu 25 milhões de dólares em ajuda para as Filipinas. Foi adiado o acordo de paz entre a República Democrática do Congo e os rebeldes do M23. As autoridades congolesas disseram que precisam de mais tempo para estudar o documento. A assinatura do acordo de paz estava prevista para esta segunda-feira, mas foi agora adiada para data indeterminada. Na semana passada, o M23 anunciou o fim da rebelião após uma ofensiva do exército congolês, apoiado por forças das Nações Unidas. Já começou o recenseamento eleitoral em São Tomé e Príncipe. O recenseamento tem em vista as eleições legislativas, autárquicas e regionais marcadas para o próximo ano. Ao longo de 90 dias, mais de 40 brigadas estarão no terreno para fazer o recenseamento. A Comissão Eleitoral Nacional espera que se inscrevam nesse período mais de 9 mil novos eleitores. Pelo menos 9 membros do Movimento Democrático de Moçambique foram detidos por alegados ilícitos eleitorais no centro do país. Segundo a polícia moçambicana, os membros do MDM foram apanhados em flagrante a destruir cartazes da Frelimo, escreve a agência de notícias Lusa. Por sua vez, o MDM queixou-se de perseguição por parte dos militantes da Frelimo. A campanha eleitoral para as autárquicas termina no próximo domingo e decorre num clima de tensão político-militar. Moçambique tem cerca de 3 profissionais de saúde por 10 mil habitantes. A conclusão é de um relatório da Organização Mundial de Saúde divulgado ontem. Segundo o estudo, o número de profissionais teria de aumentar mais de 1000% para atingir a meta mínima da organização até 2035. Em Moçambique, quase um terço da população não tem acesso a serviços de saúde e apenas metade tem acesso a cuidados de qualidade, diz ainda o relatório citado pela Lusa. O principal grupo da oposição síria disse que só participará em negociações de paz em Genebra se o presidente Bashar al-Assad sair do poder. A coligação nacional afirmou ontem em comunicado que é preciso que Assad transfira o poder e seja excluído de qualquer processo de transição. O governo sírio já mostrou vontade em participar nas negociações de paz em Genebra, mas refere que a saída de al-Assad do poder não é negociável. A Agência Internacional de Energia Atómica chegou a um acordo com o Irão sobre o programa nuclear do país. O acordo dá luz verde aos inspetores para acederem ao reator de água pesada Arak em construção e a uma mina de urânio. A agência disse que este acordo é importante, mas que ainda há muito por fazer. A Agência Internacional de Energia Atómica costuma fazer inspeções ao programa nuclear iraniano, mas quer investigar se Teherã deu ou não passos para desenvolver uma bomba nuclear. Na Polónia, a polícia usou balas de borracha para dispersar jovens de movimentos de extrema-direita que, de cara tapada, lançaram petardos e incendiaram carros durante uma marcha nacionalista no centro de Varsóvia. A marcha teve lugar no dia da independência nacional da Polónia. Os jovens atiraram pedras à polícia e tentaram subir a vedação da embaixada da Rússia. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo. Há 3 anos que acontecem distúrbios semelhantes no dia da independência da Polónia. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Neste jornal, entrevista exclusiva a José Filomeno dos Santos, presidente do Fundo Soberano de Angola.
As nossas atividades até agora têm sido consideradas altamente transparentes a nível das instituições que fazem a cotação de transparência para os fundos soberanos.
E ainda, acordo de paz entre Congo Democrático e M23 foi adiado. Cola San João é património cultural e material em Portugal. Temas que desenvolvemos já a seguir. Fique connosco. As contas do Fundo Soberano de Angola são transparentes, garante o presidente do fundo, José Filomeno dos Santos, filho do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Ontem, a instituição anunciou que a consultora Deloitte fará auditoria independente das suas contas, além de diversificar a economia nacional. A proposta do Fundo Soberano é levar aos angolanos os benefícios do petróleo. Mas apenas 7,5% dos recursos deverão ser investidos em projetos sociais. Cristiane Vieira Teixeira conversou com o presidente do Conselho de Administração, José Filomeno dos Santos, que falou a partir de Frankfurt sobre as atividades e a transparência do Fundo Soberano de Angola. E começou por perguntar em que é que o Fundo Soberano está a investir o seu dinheiro.
A primeira parte do nosso mandato foi criar as condições para que o fundo começasse a investir de maneira transparente para o benefício de gerações futuras. Outra parte do nosso mandato é beneficiar econômica e socialmente os cidadãos de Angola. Então, o nosso trabalho até agora tem sido criar a regulamentação certa para iniciar as atividades de investimento dentro dos padrões prudenciais aceitos internacionalmente.
Então, esse passo dos investimentos ainda não foi dado, é isso? Ainda não houve investimentos?
Nós estamos a iniciar os investimentos agora que todos esses fundamentos estão criados.
E onde que se pretende investir? Já se sabe em que será investido?
Uma parte nos mercados mais desenvolvidos em títulos. A outra parte em investimentos alternativos a nível do continente africano e a nível doméstico, nos setores de infraestruturas, agricultura, mineração e em títulos de participação de empresas cotadas. Um pequeno segmento de até 7,5% poderá ser investido também em projetos de responsabilidade social em Angola.
Já se identificou instituições que podem ser parceiras nesse sentido? Onde o dinheiro poderá ser investido?
O fundo irá, por um lado, avaliar as várias oportunidades de investimento que existem, mas irá preferencialmente investir através de veículos de investimento que sejam especializados para cada setor. Neste momento, nós estamos no processo de desenvolvimento destes veículos.
Então, se ainda não foi feito nenhum investimento, qual que é a situação atual? Existe um montante de dinheiro que estaria bloqueado?
A tributação inicial do fundo são 5 bilhões de dólares, que fazem parte das reservas do Estado. Este montante especificamente está domiciliado no Banco Central de Angola. Recentemente foi nomeado o auditor independente para as contas do fundo, que é a firma Deloitte. E após esse passo, nós podemos então iniciar as nossas atividades de investimento.
Houve críticas no passado, entre outros, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, por causa da falta de transparência no uso do dinheiro da venda do petróleo em Angola. Como é que o Fundo Soberano pretende assegurar a transparência dos fundos investidos?
Essa é uma pergunta muito interessante. Nós somos obrigados a prestar relatórios trimestrais ao Ministério das Finanças. As nossas contas são auditadas pelo auditor independente, no fim de cada ano fiscal, e estas contas auditadas são submetidas ao Parlamento para fazer uma revisão. Estas contas auditadas são publicadas no jornal com maior circulação em Angola.
Então, já foi este ano feito um relatório sobre o primeiro semestre?
Nós temos prestado relatórios desde o início da nossa atividade ao Ministério da Fazenda. Para o ano de 2013, estes relatórios serão auditados, em 2014, pela firma Deloitte, e vão então ser avaliados pelo Parlamento e publicados.
Quer dizer, até então não se tem acesso ainda a esses relatórios?
O relatório de contas anual é concluído no fim do ano.
Porque o fundo foi criado em 2012, não é isso?
Foi criado em 2012, mas nenhum dos montantes da dotação inicial foi investido. Este montante continua custodiado o Banco Central de Angola. Mas a atividade de investimento específica só poderia começar após a nomeação dos auditores. Então, nós prevemos que esta atividade inicie dentro dos próximos meses.
O senhor pode dar detalhes de sobre o que foi acordado que dá ao senhor a segurança de que esse trabalho de auditoria desta empresa irá garantir a transparência?
É um processo em que se avalia a conformidade da realização das despesas com aquilo que está regulamentado e com os princípios de contabilidade que estiverem definidos. Ou no caso do Fundo Soberano de Angola, são princípios aplicáveis às instituições financeiras.
O ex-chefe do Banco Central alemão, Ernst Wertheker, qual que é o papel dele na parceria de trabalho com o fundo?
Ernst Wertheker, pessoalmente, não tem nenhum papel no fundo. O senhor Ernst Wertheker é um quadro sênior de uma empresa de gestão de ativos que presta assessoria ao fundo. Esta empresa chama-se Quantum Global.
Em relação às questões de transparência do fundo, como é que foi feita a escolha e a nomeação do senhor para a presidência do Conselho de Administração?
Trabalho há quase 10 anos na indústria financeira, especificamente em Angola, estive ligado ao setor dos seguros e nos anos que antecederam a minha nomeação para o Fundo Soberano, estive ligado à área bancária. Foi com base nesta bagagem que eu fui nomeado diretor de sustentação técnica e profissional.
Pelo fato do senhor ser filho do presidente de Angola, essa nomeação tem sido muito questionada. Como é que o senhor enxerga esse questionamento? Não acha que tem algum fundamento as pessoas considerarem que talvez isso fosse uma indicação intransparente?
Eu considero que a nomeação foi transparente porque foi amplamente divulgada e porque eu tenho a bagagem profissional para desempenhar estas funções. As nossas atividades até agora têm sido consideradas altamente transparentes a nível das instituições que fazem a cotação de transparência para os fundos soberanos. A avaliação do nosso trabalho mostrará que estes preconceitos não tiveram motivo de ser.
Para quando o senhor acha que a população pode ter expectativa de começar a se beneficiar desse recurso natural tão precioso que é o petróleo?
A indústria, em geral, em Angola, isso inclui o ramo petrolífero, só emprega 10% da população. E o grande desafio que existe é na transferência dos benefícios desse recurso para outros setores e outros segmentos da população.
As populações, por exemplo, ali do Cazenga, que ainda tem dificuldades para ter água, que ainda tem dificuldades para ter energia. Como o senhor acredita que o fundo vai ter um impacto em breve na vida dessas pessoas?
Sim, é uma pergunta interessante. Eu acredito que já respondi essa pergunta parcialmente antes. Os investimentos poderão começar de forma prudencial agora que foi nomeado um auditor independente e agora que a regulamentação sobre os investimentos e sobre a gestão interna foram publicadas e estão mais claras. Então, a perspectiva do fundo é especificamente trazer benefícios para a população.
O senhor já tem em mente projetos, áreas de atuação, formas como investir e levar os benefícios ao povo?
A política de investimento do fundo define a mutação dos recursos por classes de ativos e por setores. É com base nesta política que serão tomadas as decisões de investimento.
Palavras de José Filomeno dos Santos, presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, entrevistado por Cristiane Vieira Teixeira. Nesta entrevista, José Filomeno dos Santos referiu que 7,5% dos recursos do Fundo Soberano serão investidos em projetos sociais. Por isso, a pergunta que lhe fazemos hoje é: acha que este montante é suficiente para levar aos angolanos os benefícios do petróleo? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/ facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Um século depois da descoberta dos primeiros diamantes, Angola ainda tem um grande potencial em termos de produção e de descobertas de jazigos. A conclusão é do relatório 100 anos de diamantes em Angola, lançado recentemente pelas empresas Shinse e Eaglestone. Segundo o estudo, à espera de serem exploradas, brilham ainda muitas rochas com diamantes, os chamados kimberlitos. Fátima Valente.
A exploração diamantífera em Angola começou em 1917, mas a descoberta dos primeiros diamantes remonta a 1912, como conta o coordenador do estudo 100 anos de diamantes em Angola, Luís Chambel.
Os primeiros diamantes foram descobertos, mas existe registro histórico, no norte da Lunda, no ribeiro Mussolala. E foram geólogos belgas que descobriram esses diamantes. Na sequência de trabalhos no Congo belga, hoje a República Democrática do Congo.
O ano de 1952 também é uma data importante, porque é quando é descoberto o primeiro kimberlito em Angola. A partir de então, até 1975, são descobertos cerca de 600 kimberlitos no país. No final da década de 60, Angola produzia cerca de 2 milhões de quilates. Registrou depois um ligeiro decréscimo até 1974 e durante a Guerra Civil houve anos em que a produção foi inferior a 1,5 milhão de quilates.
Só volta a ultrapassar o máximo do final da década de 60, 1970, 71, já praticamente em 2000, com o início da entrada em produção da mina do Catoca, que é mais ou menos coincidente no tempo com a estabilização de Angola. O primeiro grande projeto industrial de kimberlitos deu-se praticamente 50 anos depois do primeiro kimberlito ter sido descoberto.
A indústria de diamantes encontra-se numa fase de transição com a entrada em produção de novas minas.
Eu acredito que cresça 20, 30% nos próximos anos, o que já seria bastante bom. Angola hoje produz 8 milhões de quilates, poderá crescer até 9,5, 10 milhões de quilates. E a mesma proporção em termos de valor também. Hoje em dia, a produção de Angola corresponde a 1.100 milhões de dólares. Acredito que possa crescer para os 1.300 milhões nos próximos 2, 3, 4 anos.
Entre os fatores da mudança estão a estabilidade do país e a nova lei mineira, que entrou em vigor em dezembro de 2011 e que passa a permitir que os investidores internacionais tenham a maioria do capital social das empresas de exploração.
Com a nova lei, haverá um interesse renovado também de investidores estrangeiros, acreditamos nós, desenvolver o potencial diamantífero de Angola. E vão passar a ter também importância operadores angolanos, de facto, empresas que extraem, que prospectam diamantes no setor do aluvião, deixando de ser, digamos, parceiros mais ou menos passivos dos projetos.
Luís Chambel defende que as minas de diamantes são um grande suporte em termos de projetos do interior de Angola.
Os projetos de diamantes estão no interior do país, portanto, ajudam a fixar populações em locais que, enfim, a alternativa é a agricultura de subsistência, atividades recoletoras como a caça. Portanto, tem uma importância social muito grande. É uma das atividades, ou talvez a principal atividade, que cria empregos no interior de Angola.
Já o jornalista e ativista angolano Rafael Marques considera que os projetos diamantíferos no país não têm beneficiado as populações locais. Numa entrevista concedida à DW, após a publicação do seu livro Diamantes de Sangue, em 2011, o ativista fala em abusos graves na região do Quango.
É uma situação de permanente terror por parte das forças de defesa e segurança e forças militares estacionadas naquela localidade. Para ter uma ideia, por exemplo, diariamente, garimpeiros, que são grande parte dos jovens daquela região por falta de emprego, são torturados. Muitos são mortos, há casos de execuções sumárias e às vezes até em sério.
Fátima Valente, DW.
A assinatura de um acordo de paz entre a República Democrática do Congo e os rebeldes do M23 estava prevista para esta segunda-feira. Os observadores internacionais já tinham chegado à Uganda para assistir ao momento, mas a assinatura acabou por ser adiada para data indeterminada. Ao que tudo indica, em causa esteve a palavra acordo. Ambas as partes terão concordado relativamente ao conteúdo, mas para o governo congolês, o documento deve-se chamar declaração e não acordo de paz. Na semana passada, os rebeldes do M23 anunciaram o fim da rebelião de 20 meses no leste do Congo, após uma ofensiva decisiva do exército congolês, apoiado por forças das Nações Unidas. Mas, mesmo que um acordo ou a declaração venham a ser assinados, estabilizar a região pode não ser tarefa fácil, temem alguns observadores. Só porque o M23 foi por momentos derrotado, isso não significa necessariamente estabilidade para o leste do Congo. Há muitos grupos rebeldes nacionais e internacionais ativos na região. Diz Stephanie Walters, do Instituto para Estudos de Segurança na África do Sul. O exército congolês já anunciou o próximo alvo, as FDLR, Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda. A história deste grupo remonta ao genocídio no vizinho Ruanda. Em 1994, militantes Hutu mataram no país cerca de 3/4 da população Tutsi em minoria, além de Hutus moderados. Depois do genocídio, muitos dos militantes passaram a fronteira e fugiram para o leste do Congo. É aí que, como FDLR, contestam até hoje a legitimidade do governo Tutsi ruandês e aterrorizam a população local. Destruir militarmente as FDLR será muito difícil, diz a analista Stephanie Walters, porque, ao contrário do M23, não se sabe claramente onde estão as bases do grupo. Além de uma ofensiva militar no Congo, deveria haver, sobretudo, um diálogo político entre o governo ruandês e as FDLR, diz Walters. Mas essa continuaria a ser apenas a ponta do iceberg. Duas décadas de guerras e conflitos na região criaram muitos outros grupos rebeldes. Com o tempo, muitos retiraram-se para as florestas do leste do Congo, onde os braços do governo central pouco chegam, segundo Claudia Simons, uma analista alemã. O leste está há tanto tempo em estado de guerra que muitas pessoas já deixaram de confiar na segurança providenciada pelo Estado. Por isso, em muitos sítios, já é prática comum que as comunidades se defendam a si próprias. Muitos líderes de milícias já não estariam sequer interessados em alterar a situação atual, diz a analista Stephanie Walters. Estão satisfeitos com o facto de serem senhores da guerra no território que controlam. Contentam-se em explorar as matérias-primas das minas nestes locais e a cobrar impostos ilegais. Por seu lado, a analista alemã Claudia Simons diz que, para haver realmente paz na região, o governo congolês precisa de se esforçar mais, continuar a reforma das forças de segurança e reforçar a cooperação com os países vizinhos.
DW Cultura.
A celebração do Cola San João é agora património cultural e material em Portugal. Foi com o regozijo que a comunidade do bairro da Cova da Moura, no distrito de Lisboa, celebrou o reconhecimento oficial desta tradição cabo-verdiana. O Cola San João é festejado no bairro em meados do ano. Agora, a Associação Moinho da Juventude, que promoveu a candidatura, quer ir mais longe e pensa já em pedir à Unesco para classificar a tradição como património imaterial da humanidade. João Carlos.
Alexandre Martins e Maria Livramento Rodrigues vivem há vários anos no bairro do Alto da Cova da Moura, na freguesia da Braca, arredores de Lisboa. Trouxeram de Cabo Verde as vivências da sua cultura. Uma delas é o Cola San João.
Desde criança eu sentia prazer muito e depois que eu cresci, então gostei muito disto. E cheguei aqui em Portugal e encontrei esta mesma tradição que eu fiz aqui. E então tive de entrar nisto também para fazer, porque ele é uma tradição muito importante para a gente.
Ambos são elementos importantes nas festividades que aqui se celebra todos os anos, no mês de junho, no dia de São João. Ele é tamboreiro e ela assume várias funções no grupo.
Coladeira, pitadeira, porta-bandeira, portanto são muita coisa.
A festa do Cola San João é uma tradição oriunda das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, que passou a ser celebrada no bairro desde 1992. Trata-se de uma manifestação que envolve música, dança, palavra e artefatos, através dos quais os animadores recriam alguns aspectos da tradição cultural cabo-verdiana. Reportam assim as festas que se realizam naquelas ilhas de Barlavento entre 3 de maio, dia de Santa Cruz, e o dia 29 de junho, dia de São Pedro. Foi por iniciativa da Associação Moinho da Juventude, com o apoio de especialistas das universidades de Aveiro e Lisboa, que o Cola São João passou a fazer parte do Inventário do Património Cultural e Material de Portugal. A classificação, como refere o Diário da República Portuguesa de 16 de outubro, deve-se à importância de que se reveste esta manifestação enquanto reflexo da comunidade do bairro do Alto da Cova da Moura. No passado dia 1 deste mês, aniversário da associação, a população festejou esta conquista com uma pequena celebração. O regozijo é grande, refere Liv Mirciart, da Associação Cultural Moinho da Juventude.
E também o facto do Rui Simões ter feito o filme sobre o Cola São João, quando nós fomos com o grupo a Cabo Verde, foi de uma grande importância para este reconhecimento. Depois, todo o trabalho da Julian Carolino e de Ana, que é antropóloga, e da Ana Flávia, que é etnomusicóloga, que nos ajudaram para fazer toda a formulação.
No próximo ano, admite ela, o Cola São João poderá abrir as marchas das festas populares de Lisboa. Maria Livramento representa a alegria com que a população da Cova da Moura acolheu este reconhecimento oficial da tradição.
Gostei porque assim é uma maneira que eles começam a respeitar, pronto, o patrimônio, a festa. Acho que é muito bonito.
O anúncio oficial da inscrição do Cola São João coincidiu com a quinzena cultural cabo-verdiana que decorreu de 17 de outubro a 9 deste mês. Mário de Carvalho, presidente da Associação Cabo-Verdiana, promotora da quinzena, também aplaude a decisão da Direção-Geral do Património Cultural Português.
A cultura cabo-verdiana está de parabéns com esse grande, digamos, desafio conquistado pelo Cola São João, que eu aproveito para parabenizar, e digamos que a Morna também está no bom caminho.
Durante a quinzena, também se evocou a Morna, género musical e de dança, candidato a Património Imaterial da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A direção da Associação Moinho da Juventude já decidiu lançar um processo idêntico em relação ao Cola São João, que terá o envolvimento dos governos de Cabo Verde e de Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do Ouvinte.
Em entrevista à DW África, o presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola afirmou que 7,5% dos recursos da instituição deverão ser investidos em projetos sociais. Por isso, perguntávamos esta manhã, este é um montante suficiente para levar aos angolanos os benefícios do petróleo? A minha colega Cristiane Vieira Teixeira está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Cristiane. Que comentários é que recebemos?
Olá, Guilherme, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Vamos às participações postadas na nossa página no Facebook. O Hélio Filemone escreveu: super insuficiente, líderes africanos sempre com a mesma manha. Infelizmente, ainda não se aperceberam de que o povo africano já não está a bocejar tendendo à sonolência. Eles deveriam parar de canalizar fundos para os drenos pessoais e melhorar a vida social dos povos. Triste sina da minha mãe África. Também o Calton da Costa nos escreveu: acho que não. Acredito que este montante é muito insuficiente para levar aos angolanos os benefícios do petróleo. Celsius Nyanga: acho que não, amigos, porque Angola produz muito mais do que isso. Afonso Manuel, de Machanga, só fala: segundo a minha visão, essa empresa de auditoria que vai fazer o trabalho é conivente. Os 7,5% são irrisórios para projetos sociais. Coitada da África. Lucas Macuacua diz: bom dia, o valor é pouco, pois há muitos angolanos. Ismael Candulo Janato: fora de risos, esse saldo não vai para além de um valor para crianças para uma pequena conferência. Felisberto Filomeno escreveu: o nepotismo é o primeiro assunto grave. O fundo não é suficiente para pôr aquilo que se abordou. Esse somente vai mostrar o seu teatro como ator e o resto como palhaços para se porem a rir. Isso é uma estupidez, ele diz. A nossa reportagem está postada no Facebook, onde gerou os seguintes comentários. Um ouvinte que se intitula como Livre Pensador escreveu: se as contas são transparentes, então Zenu é o homem invisível. Carlos Coelho diz: não fosse ele filho de quem é, a fortuna da irmã também é transparente. Tão transparente que ninguém sabe sabe de onde ela veio. E, finalmente, o Domingos Franco diz estar transparente para ele, porque roubam à vontade todo o dinheiro do país. São as opiniões dos nossos ouvintes, Guilherme.
Muito obrigado, Cristiane, e um obrigado em especial aos nossos ouvintes. Termina por aqui esta emissão da DW. Votos de um bom dia.